São mais de 20 concessionárias de automóveis com as melhores marcas do mercado. Com ações de responsabilidade social, o Instituto Canopus promove atividades que possibilitam melhoria da qualidade de vida dos colaboradores, familiares e da sociedade. Consórcio Canopus, com matriz em Cuiabá e filiais nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, São José do Rio Preto, Porto Alegre e Belo Horizonte. Uma rede de representantes que atua em todo o território nacional. O Consórcio Canopus cria oportunidades para pessoas que desejam grandes conquistas. Maior número de contemplações. Lance muito mais leve. Parcelas decrescentes e lineares. Lances parcelados em até 4 vezes. Lance embutido de até 30%. Assembleia transmitida ao vivo, via internet, para você assistir da sua casa. Consórcio Canopus. Suas conquistas começam aqui.
Ligue 0800-777-9050. consórciocanopus.com.br. Você já tem a Rádio ABC no seu WhatsApp? Ainda não? Então adiciona aí para receber informações sobre a nossa programação, pedir a sua música preferida, enviar sugestões e ficar bem informado sobre o que acontece na rádio que está ao seu lado. 95300-8475, o WhatsApp da Rádio ABC. 95300-8475. ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC,
ao seu lado, Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Um minuto, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve lá atrás com o Valdeci Matioli no Madrugada Especial e depois com o Leandro Lopes no programa Leandro Lopes. Leandro, a equipe está deixando aqui os estúdios da ABC. Nós estamos chegando e vamos juntos até as 10 da manhã com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e conta com a sua participação. Você pode mandar uma cartinha para a gente, Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Se você preferir, também pode mandar um e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com, ou ligar para a gente, 44-35-90-20, é o telefone fixo, 997-666-555, é o celular, para você ligar ou fazer chamadas de SMS ou WhatsApp. Nós também estamos no Facebook. Você acessa a nossa página, Semeando a Boa Nova, ou daqui a pouquinho põe imagem no Facebook Live da Rádio ABC. Você acessa a página da Rádio ABC no Facebook e assiste o nosso programa em tempo real com imagens aqui pelas câmeras do estúdio. Esse programa é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador. E você que liga para cá, participa, entra em contato com a gente, concorre com um brinde ao Livro Espírita, que é o gentil oferecimento do IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também um gentil oferecimento da editora Fonte Viva, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. Manhã de sábado, uma manhã muito bonita. Nós estamos aqui em São Paulo com uma garoazinha que está chovendo aí um pouquinho, leve, né? Mas é uma garoa até gostosa, refrescando um pouquinho a nossa primavera aí. São Paulo, previsões de 19 até 25 graus. A equipe toda, posso, na mesa de som, hoje, contemplando com a presença aqui, nos contemplando aqui, o Luiz Isidoro, pilotando os botões mágicos da ABC, o DJ Luiz Isidoro, caprichando no som pra gente aí. Lá na mesa de apoio, o Valdir, o Danilo, o Gabriel e a Suzete. Nos comentários, o Hélio, a Clarissa e o Marinho. Hoje nós estamos recebendo aqui, com muito carinho, o nosso companheiro Ângelo Donizete Serati, atuante tarefeiro da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira de Santo André. Ângelo, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia a todos os ouvintes, a paz de Deus esteja em nossos corações.
Pois é, o Ângelo está com a gente hoje porque nós temos um tema hoje bastante instigante. A pergunta, o tema é: que é Deus? Esta é a pergunta de hoje, que é Deus? É a pergunta de hoje que nós vamos tentar falar um pouquinho com você sobre isso, sobre os atributos de Deus, de acordo com a filosofia espírita de Allan Kardec. E que é Deus? Muito bem, eu começo aqui perguntando para o Ângelo. Ângelo, de acordo com o Espiritismo, que é Deus?
É a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, a pedra angular desta doutrina abençoada, que começou com a publicação mesmo desse livro extraordinário por Allan Kardec em 1857. Nesta obra magistral, os espíritos são quem respondem a Allan Kardec. Ele levava as perguntas às suas sessões, aos seus encontros, e assim ele fazia. E perguntou aos espíritos: o que é Deus? E os espíritos responderam: inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Ou como diziam os gregos, né, o primeiro motor, aquilo que move tudo. Ou, em outras maneiras, milhares de maneiras de representar aquele que nos criou e criou todas as coisas. Ou seja, de onde tudo começou e para onde tudo caminha. Deus é essa inteligência que governa, que administra e que impulsiona o universo.
Marinho, quando a gente fala, o Ângelo foi muito feliz aí na resposta, né, recorrendo aí até a própria resposta que Kardec obteve lá no Livro dos Espíritos. Causa primária. Significa que não tem nada anterior, é isso? É a origem, é tudo? É o centro, a criação, a gênese de tudo? É Deus?
Sim, exatamente, Toribio, é o que você disse, não é? É o criador de tudo. Porque uma das coisas que nós vamos estudar e conversar aqui no transcorrer do programa é a questão de um dos princípios da ciência, que diz que para todo efeito há uma causa, né? E Kardec acrescenta alguma coisinha dizendo que, portanto, para todo efeito inteligente há de ter uma causa inteligente, né? Se nós imaginarmos que tudo que existe é o efeito de alguma coisa, quer dizer, o universo, a criação como um todo, todos os reinos da natureza, reino nominal, o reino animal, vegetal, mineral, os espíritos, né, a dimensão espiritual, tudo significa efeito de algo que é uma causa que criou esse efeito, né? Uhum. Portanto, esta causa é a causa primária. Por isso que Kardec fala da causa, né? Causa primária de todas as coisas.
Agora, Ângelo, por que a doutrina espírita usa a expressão que é Deus, ao invés de quem é Deus? Olha só que interessante. Por que a doutrina espírita usa que é Deus, ao invés de dizer quem é Deus? Deus não é uma pessoa?
Muito bem. Kardec assim fez, né, para justamente não induzir os espíritos a nenhuma resposta. Na época que ele fez essas perguntas, ele estava imbuído no seu tempo, e o seu tempo havia várias doutrinas a respeito do que é Deus, desde as religiosas, né, que tratavam como Deus o Senhor dos Exércitos, como a gente já viu dentro do judaísmo, os mil nomes que Deus recebe. E uma das teorias que existia para definir Deus, era uma que a ciência tentava abraçar, ou alguns pseudocientistas, era que o próprio universo era Deus. Então os planetas seriam como braços, as estrelas como os olhos, enfim, o próprio universo seria Deus, é a doutrina panteísta, né? Onde o universo e Deus seria o todo, a soma das inteligências. Então Kardec, sabiamente, sem induzir os espíritos, ele pergunta o que é, né? Não quem. Deus não está assim, se a gente fosse definir hoje, né, dentro daquilo que a gente já aprendeu até com a própria doutrina, não podemos colocar Deus dentro de uma personalidade humana. Ele não é uma pessoa tal como nós. Ele está além do nosso sentido, da nossa compreensão, da personalidade. Ele está muito além de tudo isso. Então, quando Kardec coloca o quê, ele não induz os espíritos a dizer de uma pessoa. E sempre, o que seria? Seria aquele primeiro momento que hoje nós conhecemos como o Big Bang? Seria uma força por detrás de todas as forças? O que é? Então, os espíritos sabiamente respondem: causa primária, inteligência suprema. Então, há uma força inteligente por trás do universo. O que é exatamente a natureza íntima desta força está ainda longe do nosso alcance mental. Dá-o a grandiosidade desta força. Então, isso dá margem, sem dúvida, a nós, seres humanos pequeninos, a termos diversas abordagens a respeito do Criador, a observá-lo de diversos ângulos e mais ou menos acertados, nunca de forma totalmente exata, porque é como se fôssemos crianças tentando entender, assim, o mundo dos adultos. Então, o mundo de Deus é um mundo absoluto, onde tudo é real. Nós vivemos num mundo relativo, transitório, com um tempo marcado. Deus é atemporal. Portanto, ele não é uma pessoa do jeito que a gente entende. Nós, normalmente, fazemos Deus a imagem e a semelhança nossa, né? E, na verdade, é que nós é que somos a semelhança de Deus. Então, nós transformamos Deus numa pessoa humana, como se ele tivesse paixões, tivesse preferências, gostos. Mas Deus está além de tudo isso. Por isso, a pergunta é o que é Deus e não quem é Deus.
8:10, nós estamos aqui ao vivo no ABC. Aliás, lembrando a você que está nos acompanhando pelo Facebook Live da ABC, nós já estamos com imagens aqui nas câmeras do estúdio. Seja bem-vindo aqui no nosso estúdio. Só para você ter uma referência, aqui na minha frente o Ângelo. Será que, Ângelo, as câmeras estão te focalizando? Aqui do meu lado a Clarissa, o Hélio aqui na minha frente, que você enxerga um pedacinho, o Marinho enxerga menos ainda, mas está aqui do meu lado esquerdo também. Nós estamos aqui ao vivo, seja bem-vindo. Você pode postar o seu comentário aí na página, ou, se você preferir, liga para 44359020 ou 997666555. O tema de hoje, que é Deus? É uma pergunta tema. O que é Deus? Né?
Hélio, você queria fazer um comentário? Eu queria só pegar um gancho no que o Ângelo falou, que o Kardec, quando ele fez a pergunta desta forma, né, nos Espíritos, ele isolou. A forma de fazer a pergunta foi magistral, né? Porque ele isolou todas essas outras coisas, essas outras possibilidades. Porque aquela imagem antropomórfica, ou seja, que Deus era parecido com a gente, né?
Velhinho de barbas brancas.
Porque isso está lá na Gênesis, né, da Bíblia. Exato. Foi assim que Deus criou o homem em sua imagem e semelhança. Então as pessoas partiam dessa premissa, né? Bom, isso aí, minha imagem e semelhança, ele é que nem eu, né? Ou eu sou que nem ele, né? Ou ele é que nem eu. Ficava naquela coisa. Então, todas as vezes que a natureza se zangava na visão deles, de repente vinha uma seca. O que eles imaginavam? Ele ficou bravo, eu fiz alguma coisa para ele, né? Aí eles então ele ficou bravo, fiz alguma coisa para ele e ele não mandou chuva. Então o que eles faziam? Eles tentavam agradar esse Deus como ele gostaria de ser agradado, se fosse ele, né? E aí vinha, daí vinha os sacrifícios de crianças, de jovens, tudo aquilo que aconteceu,
animais,
por causa desse equívoco, de um pequeno equívoco de uma imagem que se formou, porque achando que ele era igual a gente. E até hoje ainda, aí como o Ângelo bem disse, por dificuldade que nós temos desse entendimento, a gente entra e fala com Deus como se fosse igual a gente. Então você fica, poxa, o que será que eu fiz de errado? Porque ele está me castigando. Aí vinha castigo, vinha tudo aquilo por trás daquilo. Que Kardec, simplesmente com essa pergunta, o que é Deus, ele eliminou, ele tirou isso da frente, né?
Muito bem, 8:12. Clarissa, como é que nós estamos aí na movimentação das redes sociais aí? Aliás, essa semana aqui nós tivemos ouvinte até lá fora do Brasil, né? Postando lá, tivemos o pessoal lá do México postando pra gente lá na rede social. Como é que é isso, Clarissa? Conta pra pra gente o que tá acontecendo lá.
Verdade, Toribio. O pessoal participa bastante durante a semana, até agradecer o carinho, né? E também agradecer aqueles que estão conectados conosco de alguma forma, pelo rádio, pela internet, mandar um beijo a todos. Hoje, quem passou, né, pelo Face, já deu um bom dia pra gente, com bastante carinho, foi a Ivone Benjamin da Silva, Solange Essenciani, Mônica Velma, Rose Caio, Marcelo Toniol, Luiz Carlos Gimenez, o Reginaldo Barros de Guarujá e o Eros Marqueto. Convidar a todos a enviar perguntas, seja pelo telefone, pelo WhatsApp, né, sobre esse tema tão interessante que a gente está discutindo hoje.
E um registro interessante, né, que o Eros acabou de postar na página no WhatsApp, né, uma informação interessante sobre o nosso programa, as formas como as pessoas têm de nos contatar, né? Você pode nos ligar para, pode ligar para a gente no 44 35 90 20, pode ligar ou mandar mensagem no 997 666 555, pode entrar na nossa página no Facebook Semana Boa Nova, pode entrar no Facebook Live da ABC e lá também você deixar a sua opinião, o seu comentário, fazer o seu post, pode compartilhar, você pode escrever para a gente, né, uma cartinha se você preferir, quer dizer, tem várias formas de você nos contatar, e o Eros colocou tudo isso lá. E pode nos ouvir também pelo aplicativo da Rádio ABC ou também a ouvir pelo radinho, né, lá nos 1570 AM da Rádio ABC. Ângelo, a gente fala aqui de Deus, etc, tal. Existe alguma evidência científica que comprove a existência de Deus?
É, a própria vida é uma prova, né? O universo como um todo é uma prova da existência de Deus. O Marinho começou aqui a comentar no começo que não existe efeito sem causa, né? Olhar o universo à volta, né? Desde as reações atômicas, né, a formação do elemento luz, né, da força da luz, de tudo que existe. Né? Então, tudo isso, na verdade, não foi criado ao acaso. Dizer que o acaso é capaz de criar efeitos inteligentes é ignorância. Né? O espírito de Ramatiz, embora seja um espírito polêmico em muitas das suas observações, ele diz que pensar que o acaso pode fazer alguma coisa é como se colocasse uma bomba dentro de uma tipografia. Para aqueles mais modernos que não conhecem a tipografia, era onde se imprimiam os livros. Tinha os tipos que as pessoas iam juntando, as letrinhas que iam juntando, os símbolos, e era colocado no sentido inverso, numa chapa, para se imprimir aquilo que depois as gráficas iam fazer, os livros, os escritos, enfim, fazer a impressão. Então se colocaria uma bomba dentro dessa tipografia, se explodiria tudo isso e sairia livros perfeitos de ciências, de matemática, de todas as coisas, de todas as leis que regem a física, o universo e a vida como um todo. A própria vida mesmo, se a gente observar, ela vai na contramão da existência das coisas. Porque na ciência se sabe que tudo se caminha para a simplicidade, dos corpos complexos para os corpos simples. A vida é a única coisa que vai na contramão disso. A molécula da vida, o DNA, tem mais de 1 metro de comprimento. Então ela é formada em 4 bases, que são os seus ácidos, para que a vida exista. Então seria uma coisa completamente absurda, porque a tendência é que ela diminuísse dentro da sua complexidade e a vida, portanto, não poderia existir. Mas existe. Se existe é porque tem uma vontade por detrás. Se pensou muito e muito tempo, né, que a ciência nos daria a resposta de Deus a partir da medicina. Que os médicos encontrariam as almas através da dissecação de cadáveres e encontrar o elemento alma. Mas até hoje eles não encontraram esta parte, porque eles olham apenas pelo lado materialista. Na verdade, a prova de Deus acabou vindo da parte da física. Que é a da existência de Deus. Dentro de uma parte da física existe a ciência que estuda as micropartículas, né? A ciência quântica. E ela fala que para a realidade existir como ela existe, ela precisa de um observador. Então, para que o universo se sustente, ela precisa de um observador fora desta realidade. E o observador supremo seria o criador de todas as coisas.
Aliás, eu queria lembrar aqui, né, um dos cientistas mais renomados da atualidade, aí, o Mikio Kaku, a gente já falou dele aqui, ele causou um espanto, né, na comunidade científica internacional alguns anos atrás, aí, falando que, né, não existe, é impossível, a ciência já comprovou que é impossível que as coisas acontecessem sem um princípio inteligente por trás, né?
Se falando só da vida na Terra, né, quantos fatores precisa para que a vida exista aqui na Terra, tal como a conhecemos, dentro das formas, né? A atmosfera tem que ter o tamanho exato que ela tem. A Terra tem que estar na distância mais ou menos que ela está do Sol, porque senão, se ela estivesse mais próxima, o Sol a queimaria. Se ela estivesse mais longe, seria frio demais e não haveria vida tal como conhecemos. Se a atmosfera fosse maior, 3 metros apenas, segundo algumas análises, o oxigênio que nós agora respiramos estaria espalhado nessa atmosfera e não haveria vida. Se o oceano fosse mais profundo, o oxigênio que está na atmosfera desceria aos oceanos e não haveria vida. Então, são fatores. Se não houvesse a camada de ozônio, nós seríamos bombardeados por raios cósmicos, pelos raios oriundos do Sol, não haveria vida. Então, a Terra é totalmente pensada, exatamente no lugar certo, com o tamanho certo, com as condições certas. Se ela virasse mais devagar, por exemplo, não haveria vida, porque o Sol queimaria todas as possibilidades de vida. Se ela girasse mais depressa, também não haveria vida, porque os ventos, os cataclismas geológicos seriam intensos. Então a vida está exatamente porque alguém pensou tudo isso. Para se ter uma ideia como isso é difícil, o acaso criar essas condições, imagine assim que você tenha que coloque 10 moedinhas dentro de um saquinho, ou 10 coisas, numerando de 1 a 10. Então você coloca essas 10 coisinhas dentro de um saquinho e tem que tirar, por exemplo, exatamente a moeda número 1, escrito número 1. Então você coloca, sacode esse saquinho e enfia a mão lá dentro. Qual é a chance que você tem de tirar a moeda 1? 10 em umas, né? Então você vai ter uma chance em 10 para tirar essa moeda. Suponhamos que você tirou essa moeda e jogou lá de volta. Qual é a chance de tirar a moeda 2? 100 vezes. E aí, até chegar a 1 milhão de vezes, para conseguir tirar só 10 moedas. Agora, para que haja a vida no nosso planeta, existem infinitos fatores que aconteceram. E a vida está aqui, e nós estamos aqui, e o mundo está aí. Então, portanto, alguém pensou, alguém sentiu, e a ciência consegue detectar isso.
É um princípio inteligente. Agora, Marinho. 150 milhões? 150 milhões. Olha, tá, o Luiz Eduardo está contribuindo aqui com uma informação importante, a distância da Terra ao Sol. Obrigado, Luiz, pela sua contribuição aí técnica, científica. Operador, você pensa que ele é só roqueiro? Ele entende de física também.
É muito bom, muito bom.
Marinho, essa evidência científica de Deus aí, como é que é isso, Marinho? Como é que a gente faz, como é que a gente comprova cientificamente a existência de Deus?
Olha, eu acredito que a comprovação científica não se faz ou não se fará, falando como leigo, né? Falando como estudioso da filosofia espírita, da doutrina espírita, ela não se fará por uma demonstração matemática.
Uhum.
Ela não se fará utilizando-se todos os recursos materiais que nós conhecemos. O Ângelo colocou muito bem que a natureza mais intrínseca, mais íntima de Deus é desconhecida de nós, né? Enquanto nós analisarmos Deus como se fosse uma pessoa, como se fosse um de nós, como se fosse um homem muito evoluído, nós estaremos errando redondamente, porque Deus não é isso, né? Deus é uma força, é uma causa que fez com que tudo que nós conhecemos acontecesse. E mais ainda, e não só houve um momento criativo, mas também existe todo um momento de manter essa vida funcionando, né? Às vezes nós pensamos assim: puxa vida, se Deus é bom e Deus é justo, por que acontece uma guerra? Se Deus é bom e é justo, por que acontece um genocídio em algum lugar, né? E nós achamos que aquilo é culpa dele, que permite que isso aconteça, tá certo? Então nós não conseguimos entender qual que é a lógica divina ainda, né? Porque na realidade todo o mal que existe não é um produto de Deus, é um produto nosso, pela incompreensão que nós temos, pela oportunidade que Deus nos dá de nós descobrirmos essas coisas por nós mesmos. Vamos retroceder um pouquinho na história e vamos ver a época pré-histórica, por exemplo, não é? Aonde aqueles animais que existiam, eles se canibalizavam muitas vezes ali, tá certo? Eles se... no reino animal é comum que uma espécie destrua a outra para subsistir, e faz parte da natureza isso. Hoje isso é estudado, né? Então, na sua pergunta, Toríbio, como é que nós podemos provar cientificamente a existência de Deus? Eu acredito que é analisando a perfeição da sua obra. Nesse sentido, existe aqui um vídeo que está no YouTube. Eu vou até pedir para a Clarissa deixar isso postado no Facebook do nosso programa, né? Um grupo de cientistas a nível mundial criou um movimento chamado Projeto Inteligente. Mais especificamente, a expressão correta desse projeto é Design Inteligente. Design em inglês é projeto, né? E esses cientistas, eles estão demonstrando que determinadas funções, determinadas reações, elas são as mesmas e estão presentes nas mais várias coisas da natureza. Um exemplo que está ali é uma determinada função matemática, né, que tem uma resultante que está presente no corpo humano, nas dimensões do corpo humano, está presente numa borboleta, está presente numa planta. Quer dizer, se você for analisar aquele desenho tem exatamente a mesma lógica e as mesmas dimensões matemáticas que estão presentes. Então, o que os cientistas estão concluindo? Que somente um ser inteligente que conseguiria fazer aquilo. Então, é uma abordagem da ciência, os cientistas hoje. E eles mesmos dizem isso. Passamos muito tempo tentando mostrar que Deus não existe, e agora nós estamos chegando à conclusão de que somente uma causa anterior que pode efetivamente
gerar essas condições todas.
E aí nós voltamos à resposta que os espíritos deram a Kardec. Causa primária de todas as coisas, que é o que significa Deus.
Muito bom. 8 horas 24 minutos. Clarissa, redes sociais, como é que nós estamos?
Já temos comentários, perguntas, participação dos ouvintes. Mandar um abraço para o Silvio Ravinha, Adelina Meneghetti, Analice de Carvalho, William Paregrini, que comentou que é bom estar com vocês mais uma manhã. É bom para a gente também ter a companhia de vocês.
Obrigado, William.
Adelina Meneghetti, ela comentou que ela sente a presença de Deus na vida dela, por isso que ela acredita na existência.
Obrigado, Adelina, pela sua contribuição.
A Rose do Parque Marajoara ligou para cá também, desejou um bom dia. E a Mônica Velma fez uma pergunta, Ângelo. Por que na época de Moisés, Deus parecia ser um ser muito bravo, muito temido?
Porque, na verdade, Deus é o mesmo em todas as épocas, em todos os tempos, passado, futuro, sempre vai ser o mesmo. O que muda a respeito de Deus é a nossa compreensão. No passado, que compreensão nós tínhamos a respeito das coisas? Né? O mundo, para a gente, era algo feroz, terrível. Então, evidentemente, a visão que nós poderíamos ter de Deus dentro da nossa evolução naquela época era essa, igualitando. Dentro dessa capacidade que tínhamos de compreender, à medida que vamos evoluindo, vamos amadurecendo como pessoas, como espíritos, como civilização, também a ideia de Deus vai evoluindo. Então, para nós hoje, e graças a espíritos notáveis, entre eles o mais notável de todos, Jesus, que nos ensinou que Deus é nosso Pai. Ele nos disse isso. Então, até então, nós conhecíamos Deus como o Senhor dos Exércitos, aquele que veio com ira, com revolta, e precisava ser assim porque a mentalidade das pessoas não iam aceitar um Deus bonzinho. Imagine-se numa época de ferocidade, guerras intrínsecas, né, cheios de dor, de aflição, de lutas intensas, onde a pessoa precisava realmente matar, às vezes, para se alimentar, para sobreviver, se ela ia aceitar um Deus bonzinho. Não seria compreensível para eles, naquela época, um Deus bonzinho, um Deus generoso, um Deus misericordioso. Então, para eles precisavam ser um Deus terrível, algo que fosse grande, poderoso, que demonstrasse através da fúria da natureza a sua revolta, até como disse aqui o Marinho mesmo. Então, o Deus de Moisés é esse homem justo, firme, mas também com aspecto às vezes odioso, né? Que pune, onde maltrata até o seu primeiro filho, né? O Adão, a Eva, na historinha da carochinha, né? Que é uma história simbólica de Adão e Eva, né? Demonstrando a sua ira, colocando a sua ira num menino que era o filho de Adão, que matou seu próprio irmão. Eu vou te punir, eu vou te marcar com uma ira, com um ódio. Ele era uma criança que cometeu uma bobagem, evidentemente, nesse aspecto teológico,
teológico, né, teórico dentro da doutrina. Então, por isso que o Deus de Moisés é terrível. E o Deus que hoje compreendemos, a gente já consegue entender dentro de um clima mais humano, afetivo, como será daqui a alguns milênios, né? Talvez a humanidade evolua o suficiente para amadurecer mais alguns aspectos a respeito do entendimento do Criador.
8 horas 28 minutos, Hélio.
Até porque também, né, naquela época, as coisas eram conquistadas pela força mesmo, né? Quem era mais forte fisicamente, ele prevalecia. Não havia nenhum tipo de concessão. Ah, eu vou ser mais forte, não tinha concessão. Então, até para você poder se defender de alguma coisa mais forte, de um exército maior, você tinha que dizer que o teu Deus, ele era mais forte do que aquele exército e mais violento do que o outro exército, para poder até motivar os teus soldados a poder combater e usar a inteligência, porque, na verdade, nós sabemos que o que prevalece na natureza é a inteligência, não é a força, né? Mas para que a inteligência aflorasse, as pessoas pudessem raciocinar e ver maneiras de se sobrepor a um inimigo mais poderoso, o caso do Davi, por exemplo, né? Ele precisava usar a inteligência. Então, essa inteligência tinha que vir de Deus, né? De alguma coisa. Alguém afirma, não, eu posso, Deus está do meu lado, então eu posso derrotar esse monstrinho que vem lá do outro lado, esse brutamontes, né? Vai ser possível. Então, de tudo isso ocorreu. E foi essa imagem que aconteceu, né, Ângelo?
Esse aspecto, né, que o Hélio falou da visão de Deus do passado, né, você vê que o pessoal acreditava, falava, meu Deus, mas não excluía os deuses dos outros. Então eu sabia, para eles existiam. Então o seu Deus não era o Deus, era o meu Deus, era um Deus particular ainda. Não era o Deus de todos, era o Deus da nação, o Deus do povo, o Deus daquela nacionalidade específica. Mais tarde, Moisés conseguiu implementar algo mais generalizado, né? Através de leis que ele escreveu. Então ele deu uma orientação melhor, mas a ideia era exatamente essa. Era o meu Deus é maior que o seu Deus.
É o meu.
O meu Deus é mais forte, o meu Deus é o Deus que vale, o seu não.
Era assim. Bom, e aí os gregos depois, né, nas Odisseias, né? Lá eles colocaram, que era o Deus, Deus da água, o Deus do sol, o Deus do vento. Eles foram separando esses deuses, cada um, né? O Deus da luz,
os mitos, né? Entendendo as necessidades
a mitologia que as pessoas tinham. E nós temos, inclusive, a mitologia grega, é muito interessante ser estudada. E tem a mitologia que pouco estudar, que é a mitologia africana, dos africanos. Que também tem os seus deuses, que vem também, é um processo de uma mitologia também muito interessante para ser estudada, muito parecida com a dos gregos, né? Os gregos que também colocam esses deuses também com outros nomes, mas também com poderes.
Os arquétipos são os mesmos.
Supremos, né? Para poder as coisas.
8 horas 30 minutos. O Luiz de Dor já está dando os sinalzinhos lá para a gente dar uma paradinha aqui para ele fazer as inserções comerciais aí. Eu já vou, já, viu, Luiz? Vamos deixar uma perguntinha para o Ângelo aqui antes para ele responder para a gente. Ângelo, se existe tanto sofrimento, onde que está Deus que não impede esse monte de sofrimento que tem no mundo aí? Você vai responder já já para a gente, porque agora o Luiz Isidoro vai fazer as inserções comerciais aqui da ABC e do nosso programa. Nós vamos voltar já já. 44 35 90 20 é o telefone fixo para você ligar para a gente. 997-666-55 é o celular para você ligar ou mandar mensagens em WhatsApp e SMS. Estamos lá no Facebook Live, que agora fica só a imagem, mas o som é o som da rádio que fica agora, não é, Luiz? É isso mesmo? É isso aí. Ok, voltamos já já.
ABC! Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC. A seleção brasileira do rádio está aqui. ABC. Tá todo mundo ligado na rádio que mais cresce na audiência da Grande São Paulo. Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra. Na Grande São Paulo, só tá ABC. Com
continue na 1570, no rádio, na internet, no celular. Espalhe para todo mundo que os maiores comunicadores estão na rádio que está ao seu lado.
Seu carro, sua casa, o projeto dos seus sonhos, uma moto, um caminhão, até mesmo um avião. Tá na hora da sua vida brilhar. Consórcio Canopus, seus sonhos vão se realizar. Canopus, pra fazer você sorrir. Canopus, suas conquistas começam aqui.
Ligue 0800-777-9050. Consórcio Canopus.com.br.
Canopus.
Todos os sábados, às 19h, você ouve Encontro Sertanejo.
Alô, ouvintes, todos os sábados, a partir das 19h, estarei com vocês no programa Encontro Sertanejo. Até lá!
Encontro Sertanejo.
Bom dia!
Com mais alegria, bom humor e informação.
Ao seu lado, o 570.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 35 minutos, nós estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Que é Deus? É a pergunta tema de hoje, Que é Deus? E nós estamos aqui recebendo o Ângelo Donizete Cerati. Ângelo, eu tinha deixado uma pergunta para você antes do nosso intervalo, e a pergunta era assim: se nós vemos aí tanto sofrimento, tantas tragédias acontecendo, verdadeiras carnificinas acontecendo aí entre os povos e tal, onde é que está Deus que não impede que essas coisas aconteçam?
Na verdade, né, o processo do sofrimento é um processo da própria vida, da lei de Deus. Aquilo que enxergamos às vezes como sofrimento, né, é a depuração necessária. Imaginemos assim, todo mundo aprecia o ouro, né, todo mundo acha o ouro bonito e útil dentro das ferramentas, por exemplo, da eletrônica, né, o melhor condutor de eletricidade que temos. Mas e para se consegui-lo? É preciso garimpá-lo, é preciso retirá-lo do meio da ganga, do meio dos detritos, separá-lo. Como é que se faz isso? Através de trabalho e do fogo. O fogo é o que vai depurar o ouro, deixá-lo limpo, deixá-lo puro. Então, isso a gente poderia dizer que é um processo de sofrimento, mas para chegar-se ao ouro puro é necessário um processo. O sofrimento na vida está presente exatamente porque ele é um processo da própria vida de depuração dos seres, do aprendizado das criaturas. Então ele ainda é, dentro desta evolução que nos encontramos, ele ainda é fator importante de motivação para as pessoas superarem as suas dificuldades, desenvolver a sua inteligência, desenvolver os seus sentimentos. Porque se a vida nos desse tudo exatamente o que queremos, sem que tivéssemos fazermos nenhum esforço, nós não seríamos humanos. Nós seríamos robôs, já programados e prontos só para executar uma função, que era comer, beber e dormir o tempo todo, sem nenhuma motivação, sem nenhuma ideação diferente. A partir dos estímulos que a dor, o sofrimento causa, e normalmente essa dor e sofrimento vêm das nossas próprias relações com a vida, ou seja, da nossa própria evolução, nós criamos condições de amadurecer, de desenvolver e de melhorar a nós mesmos.
Clarissa, tem uma pergunta. Até só para não perder aqui, um atleta de alto rendimento, por exemplo, ele vai procurar o melhor professor que vai exigir mais dos músculos dele, né? para um leigo seria um sofrimento, né? Puxa, que esses exercícios tão complexos, se ele não tem o objetivo de ser um atleta de alto rendimento, ele vai achar que é um exercício que vai judiar dele, mas na verdade ele está aprimorando. Assim como você vai colocar o seu filho, se você quer que seu filho seja um cientista, ou que seja, ele vai colocar nas melhores escolas, nas escolas que os professores exigem mais do seu estudo, e coloca ele em situações que para um leigo também seriam situações de aflição. Mas para que tudo isso? Para ele, não é precisar disso aí tudo. Não, quem quer chegar a atingir, ele vai estudar cada vez
um pouco mais
complexo.
A Clarissa tem uma pergunta que está chegando aí, que está nessa linha, né, Clarissa?
A Renata Fiore, ela está nos ouvindo, Ângelo, lá do sul de Minas. E ela faz uma pergunta: como as doenças graves, como câncer, por exemplo, pode trazer a evolução para as pessoas que estão doentes e para os que estão à volta, os familiares?
É o amadurecimento da própria vida, né? Tem esse contexto do sofrimento, né? O sofrimento atingindo a alma da criatura, ela desperta, às vezes mesmo, a própria busca do Criador. Quantas pessoas não vão ao encontro da sua causa primeira, né? Ou seja, daquilo que Deus está dentro dela, senão através da aflição. Então, muitas vezes, as dores, como um câncer, outras enfermidades graves, trazem esta oportunidade também de superação para a pessoa. Da luta pela vida, quando a vida não é respeitada, em muitas encarnações nós fazemos isso, nós podemos, às vezes, dentro da nossa vivência, pedir até mesmo para nascermos com uma enfermidade grave, no sentido de sermos estimulados a valorizar mais a vida. Então, nós vemos exatamente esse contexto. Quantas pessoas saudáveis não valorizam a vida, desperdiçam-a com os vícios, com comportamentos inadequados, ou mesmo querem morrer, não querem viver, lutam contra a vida. E pessoas dotadas de enfermidades graves lutam pela vida. Eu quero estar vivo, eu quero continuar. Viva ela vai estar sempre, mesmo que o corpo morra. Dentro dessas aflições, como espírito, ela permanecerá. Mas esse propósito de vida cria uma resistência à pessoa, uma capacidade que vai torná-la, sem dúvida, mais extraordinária para si mesmo e para os outros.
Marinho.
Então, a vida é um grande processo de superações, né? Nós temos que estar permanentemente nos superando a nós mesmos todos os dias. E todas as vezes, como foi lembrado aqui pelo Ângelo, que nós paramos nessa caminhada, caímos num estágio de acomodação, caímos num estágio de uma zona de conforto, é necessário que alguma coisa de fora que provoque um efeito, provoque uma situação que nos impulsione na continuidade que tem ali. Agora, isto não significa dizer que nós espíritas amamos sofrer. Acho que é importantíssimo nós pontuarmos isso aqui, não é? Se nós estamos aqui com uma base filosófica espírita, uma base filosófica da realidade espiritual, tentando explicar o papel que o sofrimento tem nas nossas vidas, não significa dizer que nós gostamos de sofrer. Aliás, faz parte da mesma lógica, porque é exatamente quando nós estamos no sofrimento que nós vamos impulsionar forças que estavam adormecidas na nossa alma. É exatamente quando estamos sofrendo que nós vamos buscar ser criativos para que a gente consiga superar aquilo que está ali. Ou seja, a lógica divina é uma lógica que de longo prazo, não é uma lógica de curto prazo, não é uma lógica de nos fazer sentir bem agora, através de nos permanecermos numa rede, embaixo de uma sombra, sem fazer nada. A lógica divina, ela quer a nossa perfeição lá na frente, ela quer que nós nos tornemos. E não é à toa que Jesus, mesmo está registrado nos seus evangelhos, que dizia que nós também éramos deuses, não é? E que nós poderíamos fazer tudo o que ele fazia e muito mais. Mas precisaríamos caminhar para isso, né, Anjo?
É verdade, né?
8 horas e 41 minutos, estamos aqui ao vivo pela ABC com o Semeando Boa Nova, hoje com o tema Que é Deus? É a nossa pergunta, tema de hoje, Que é Deus? Quero lembrar você que as pessoas que ligam para cá, que entram em contato com a gente pelo Facebook, etc., concorrem com um brinde ao Livro Espírita, que é um gentil oferecimento do Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também um gentil oferecimento da editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ganhadores da semana passada, a Vilma Visibelli e a Marlene Horbacher, já sabem, já estão sabendo que vão aqui ganhar o livro. Parabéns, daqui a pouquinho nós vamos anunciar o ganhador ou ganhadora da primeira hora de hoje. Próximo programa, estaremos recebendo aqui a nossa companheira Neide Barbosa no sábado que vem com o tema Vigilância de Pensamentos. E hoje nós estamos com o tema Que é Deus? Lembro também que esta meia hora aqui do Semana da Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. A Superbanca fica na Avenida ali no Jardim 1168 em Santo André. Telefone 4994-0443. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semana da Boa Nova, como faz a Superbanca, entre em contato com a gente. Programa sbn@gmail.com. 8h42, nós estamos falando aqui do que é Deus. Agora, Ângelo, é possível o homem ter um conhecimento exato sobre Deus? É possível isso?
Não. Dentro da nossa realidade humana, falta-nos o sentido exato para tal. Nosso cérebro, por exemplo, ele trabalha dentro de uma dicotomia, né? Ele só sabe o que é alto comparando com o que é baixo. Então, eu costumo, às vezes, falar, né? Eu sou uma pessoa alta ou baixa. Sentada aqui, pelas ondas do rádio, ninguém vai ver. Mas eu não sou uma pessoa muito alta. Mas não sou alta por quê? Porque dentro da média existem pessoas mais altas. Então, preciso dessa comparação. Só sei o que é dia porque é noite, porque existe a noite. Só sei o que é claro porque existe o escuro. Só sei o que é masculino porque existe o feminino. Então, tudo o meu cérebro, para aprender as coisas, ele precisa de comparação. Um exemplo mesmo, quando nós falamos a palavra Deus, imediatamente surgiu na cabeça do ouvinte uma imagem. O nosso cérebro, ele trabalha com imagens, e Deus foge desses parâmetros. Ele não é uma pessoa física, exatamente assim, não tem uma aparência física, ele não é material. Ele não pode falar como nós falamos, nós o ouvimos na nossa consciência, como uma força que nos guia. Nós não podemos ouvi-los com nossos ouvidos materiais, porque ele não é material. Ele construiu o mundo material, mas ele não é material.
Agora, Ângelo, se a gente não consegue ter essa compreensão por completa, né, a respeito do que é Deus, né, nós podemos compreender pelo menos as suas perfeições e como encontrar a prova da existência de Deus?
Bem, as perfeições de Deus, né, nós podemos entender algumas coisas. Porque nós podemos fazer uma comparação. Olha, já que eu não sei exatamente o que é Deus, eu posso imaginar o que ele não é. Então, dentro dessa análise, a gente pode chegar a algumas conclusões. Então, para Deus ser Deus, para ele ser o Criador, a causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema do universo, ou ainda acrescentando, como diz André Luiz, o coração invisível dos céus, né? Porque Deus, como aliás nos ensinou João Evangelista, copiando isso da boca do Cristo, né? Deus é amor acima de todas as coisas. O universo não é simples matemática, embora encontremos, até como o Marinho colocou aqui no outro bloco do programa, tudo, a matemática está inserida. Deus é hábil em todas as coisas, tudo tem um dom artístico, uma beleza extraordinária, mas acima de tudo, tudo tem uma profunda síntese de amor em tudo. Então Deus é este amor. Então nós podemos imaginar que Deus, por exemplo, é eterno. Então ele não pode ter tido um começo ou ter um fim. Ele tem que ter sempre existido. Isso já começa dando um nó na nossa cabeça. Como a gente pode até imaginar algo que não tenha fim? Algo que não acabe nunca. Mas e algo que nunca começou? Nossa cabeça não consegue compreender, porque é exatamente desta dicotomia do cérebro, da maneira pela qual ele trabalha. Nós temos um começo. Nós somos criaturas criadas, existimos. Então nós tivemos um início, né, uma parte de começo. Como vamos entender aquilo que nunca começou? Algo que está fora do tempo, fora da realidade temporal. Então não entendemos. Aquilo, o tempo eterno, para trás. Para nós, nós só conseguimos entender. Teve um começo. Não conseguimos entender fora desse contexto. Então, Deus é eterno. Deus também tem que ser todo bondade, todo justo. As suas leis, e a gente observa o universo, elas são perfeitas. Ela é totalmente justa, né, dentro dos seus aspectos, inclusive dos aspectos morais. Embora a vida transitória, nossos 80 anos que a gente vive aqui, se a gente viver bem, hein, a média brasileira está em 76 anos atualmente.
Mudou,
se a gente,
né?
Se a gente viver exatamente 76 anos, é muito pouco para observar a vida como um todo, que vara os milênios. Somente alguém que atravessa os séculos, e isso é o espírito, pode observar.
8h46, Gabriel chegando aqui no estúdio, tem alguma novidade para a gente falar para o nosso ouvinte aí, Marinho?
Ele está ansioso aqui, sabe? Porque amanhã nós vamos ter aqui no Núcleo Espírito Semeador um momento assim de confraternização muito legal, né?
Ah, é?
E como o espírita também, além de filosofar, gosta um pouquinho de festa, né? Ele está querendo convidar a gente.
Ah, conta pra gente o que está acontecendo aí, Gabriel. Bom dia ouvintes, bom dia equipe. Sim, nós temos uma festa muito bonita que vai se resolver num bazar beneficente que vai ser realizado amanhã no Núcleo Espírita O Semeador. Esse bazar beneficente aí, estamos se aproximando do Natal, vai ser um evento que vai ter alguns artigos novos, seminovos, a preços imbatíveis, incríveis. Então vão ser itens diversos, vestuários em gerais, artigos de cama, mesa, banho, presentes, bijuterias, curiosidades, brinquedos, vai ter também lanchonete para aqueles que quiserem comer e tomar um lanche. Então, como eu disse, vai ser realizado amanhã, dia 3/12, domingo, no Núcleo Espírita O Semeador. A rua é a rua Itapiranga, 312, na Vila Floresta Santo André, começando às 9 da manhã até às 2 da tarde.
Marinho, queria complementar a informação, não. Aliás, vai ter, não só nossa equipe, não, a maior parte dela vai estar lá. E se as pessoas quiserem ir lá, vai ter o que comer, o que beber lá ou não? Como é que
vai? Vai ter sim, vai ter uma lanchonete.
Porque amanhã é domingo, o pessoal quer dar uma lá.
Vai ter uma lanchonete, enquanto vocês vão comprar as bijuterias, os itens, vão poder tomar um lanche também.
E está chegando o Natal, é bom aproveitar essas coisas. Né?
Exatamente.
Muito bom. 8h48, Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais? Aliás, deixa eu dar um recadinho aqui. Hoje nós temos um ouvinte aqui, que nós não costumamos fazer isso, mas hoje a gente vai anunciar que é o aniversário de um ouvinte, que é a Gisele Guedes. Está fazendo aniversário hoje, porque é a esposa do Ângelo. Por isso que eu estou avisando. Um abração para a Gisele. Um
abraço para ela.
Ela está na audiência?
Não sei, ela ia fazer uma viagenzinha, mas eu acho que pode ser que sim.
Ah, que coisa boa.
Depois ela pode assistir.
Um abraço para ela. Obrigado.
Bom, temos participações, temos perguntas e comentários. Mandar um abraço primeiro para o Luiz Cláudio da Silva, Sandra Bronson, Rosa Gobato. Ricardo Leal Neto, ele fez um comentário bastante interessante, né? Ele fala, desculpem, mas não descarto a hipótese, entre outras, de que sejamos aqui na Terra apenas uma experiência alienígena e que parece que não vai muito bem. Né, Ângelo, o que a gente poderia comentar, né, sobre
esse ponto? Até pode ser mesmo, né? Dentro de todas as causas, a gente pode analisar tudo dentro do
raciocínio. É uma hipótese, né? Não é H0, mas é uma hipótese.
Não é a mais aceitável, né? Não é assim, o consenso maior, é que a gente veio evoluindo mesmo, né? Pelo menos é o consenso mais básico. Mas, evidentemente, as teorias, às vezes, mais contraditórias, elas ganham força em determinadas épocas e se tornam verdade, né? Mas, ainda assim, se fôssemos fruto de alienígenas, né? Eles também foram criados por alguém em algum momento, né? Surgiram também a partir de um processo.
Deve ter outros também, né?
Outros. Do universo como um todo, né? Ele surgiu de alguma coisa, né? Mesmo o Big Bang ou os outros sub-universos que alguns dizem que existem, que para esse nosso universo existir, deveria existir pelo menos 11 sub-universos para dar sustentação ao nosso. Ainda assim, esse sub-universo, da onde vieram? Ainda assim, nós sempre retornamos a uma causa primária, a uma inteligência que projetou tudo isso e a vida segue rumo ao encontro dessa inteligência.
E só aproveitando essa brilhante contribuição do Ricardo, obrigado, Ricardo, pela sua contribuição, poderia estar indo bem também, né? A experiência alienígena poderia estar indo bem também, né?
É verdade, mas veja bem, veja que interessante que Jesus também pontuou isso, né? Quando Jesus apontou e disse que na casa do meu pai há muitas moradas, né, a gente percebe que esse Deus que nós referimos não é apenas aquele Deus regional, não é o Deus dos humanos, não é o Deus desta terra apenas, né? É o Deus do universo. As leis divinas, elas são universais, né? Elas têm um alcance que a nossa inteligência não consegue definir. Aliás, eu gostaria de fazer aqui um comentário, Toribio.
Sim.
Que enquanto nós estivermos tentando compreender Deus e definir Deus com a nossa razão, nós não vamos conseguir. A nossa razão ainda é muito limitada, não é? Quando nós falamos, quando o Ângelo disse que para nós falta um sentido para que a gente possa compreender Deus, não é? Vamos compreender bem o que significa isso. Vamos pegar os nossos irmãos animais do reino animal, né? Comparando o reino animal com o reino dos homens, o reino hominal, qual o sentido que falta a eles? A eles falta exatamente a razão. Eles têm sensações, eles têm uma inteligência instintiva que está ali embutida dentro do organismo dele, tá certo? E para eles, comparando conosco, falta um sentido que é chamado razão. Em algum momento da sua evolução, o animal adquire razão, torna-se homem. Agora, analogamente, quantos outros sentidos que nos falta como homens, porque nós não conhecemos outros reinos, nós não conhecemos outras espécies, não é? Nós não conhecemos outros seres da criação. Nós achamos que nós somos o máximo. Isso é muito comum, o homem achar que é o máximo, né? Então nós achamos que nós somos o máximo, nós achamos que nós somos tudo. E exatamente porque a gente não compreende Deus, a gente fala, ele não existe. Eu não consigo entendê-lo, né? Olha que pequenez nossa, não é? De uma certa maneira, porque não cabe na nossa inteligência alguma coisa maior. Então, eu gostaria de louvar aqui uma ouvinte no primeiro bloco do programa, que disse que ela sente Deus todos os dias. Eu acredito que Deus vai ser perfeitamente compreendido por nós no dia que nós aprendemos a sentir Deus. Ou seja, acho que além da razão, o sentir, né? E isso tem sentido, porque veja, quando nós passamos por um sofrimento muito grande, quando a gente passa por alguma coisa que a gente fala, ah, agora eu entendo o que meu amigo passou. Ou a gente diz, olha, meu amigo está passando por um problema e eu entendo o que ele está passando porque eu já passei por isso e eu senti isso. Então essa dimensão do coração, como o André Luiz bem posicionou, ela é um componente importante para, juntamente com a razão, nós conseguirmos adiante um pouco, quem sabe quantas encarnações, compreender Deus na sua um pouquinho melhor.
Hélio, queria fazer um comentário, Hélio.
É nessa linha ainda, né? Se você entrar, por exemplo, assim, olhar numa vitrine de uma padaria, né, ou no mercado, você vai ver vários doces lá. Mas a composição, todos aqueles alimentos, né?
Tem que ser doce, não pode ser um salgadinho.
Põe no frango, na carne, né? A composição de todas essas coisas que são visíveis, tem a composição a mesma. É só tá em numa receita diferente, mas elas têm a mesma origem. Então, o grande equívoco que ocorre é quando você imagina que o homem, que alguém possa ser criador. Porque, na verdade, o homem não é criador. Mesmo que ele fosse um alienígena que tivesse ido para a Terra, para o planeta Terra, ele já não seria. Se ele criou tudo que está aqui, ele não teria criado. Ele é um compositor. Nós somos compositores, não somos criadores. Porque tudo que está aqui visível no planeta, no caso do planeta Terra, é composto de matéria desse planeta, certo? Então, se alguém veio aqui e compôs, ele é um compositor, não mais um criador, né? Nós não criamos mais nada, é possível criar no mundo. Você pode compor, nós somos compositores, não mais criadores.
Transformar,
por melhor, né, que nós sejamos, por mais gênio que nós sejamos. De onde quer que nós venhamos, né?
É engraçado, né, que os próprios índios, né, que não tinham nenhum tipo de inteligência como nós temos hoje, a ponto de analítica, né, etc., eles tinham esse instinto interior, né?
Não, e Allan Kardec pergunta para os espíritos sobre esse instinto, né, que todos os seres têm sobre Deus.
É o mesmo material que tem numa asa de uma borboleta, como o Mário falou, é o mesmo material que tem na minha mão aqui, certo? Que compõe a minha mão. É o mesmo material que compõe a pata de um cachorro, certo? Ou que compõe um bolo que está lá na padaria, né?
Bom, deixa, Clarice, nós estamos já chegando no final desta meia hora aqui, mas nós temos algumas perguntas aí que a gente precisa fazer, né? Então, sim, por favor, faça as perguntas com
a
Ângela.
A primeira, Ângela, é a da Márcia de Parelheiros. Ela comenta que, segundo os divinistas, né, existe uma teoria que todos nós fomos emanados por Deus e não criados. Aí ela gostaria de saber qual sua opinião sobre essa questão.
Eu não conheço muito os divinistas, né, para falar tão diretamente. Mas o que a gente pode dizer sobre emanados e criados, né, que tem uma similaridade muito grande, emanados dá assim, a sugestão de que a pessoa é uma parte de Deus, né, e criados que Deus teria composto, né, como até o Hélio falou. Então a gente entende assim, que os espíritos mesmos falam, a criatura não podendo ser Deus, ela quer ser uma parte de Deus, né? É ainda o orgulho humano. A própria negação de Deus é o orgulho humano, né? Uma pretensa sabedoria que estaria acima da sabedoria do próprio Criador e, portanto, o nega.
Próxima pergunta, Angela, é do Célio de Mauá. Ele comenta, poderíamos então dividir como a Bíblia, Velho Testamento e Novo Testamento, para reconhecer que realmente Deus existe e vai nos ensinando a aprender? Aí, inclusive, desculpa, mas ele pede para mandar um abraço para a mãe dele, a Marilene de Santo André. Então, um abraço para os dois, né?
Com certeza, né? Que Deus me envolva em muita luz. É, realmente, né? O Velho e o Novo Testamento já foi dividido, né? Justamente porque são pontos bastante específicos, né? Jesus era judeu. Portanto, ele veio das tradições do Velho Testamento, né? Ele veio, herdou toda essa cultura dentro do judaísmo, mas ele a ultrapassou, reformando mesmo esses ensinos. E um dos pontos capitais foi modificar a ideia a respeito de Deus. Não podemos esquecer, né, que para os antigos, Deus era o Senhor dos Exércitos, né? O ser ciumento, cheio de raiva. Mas Jesus ensinou-nos a chamar Deus de Pai. Então ele mudou a figura. Até então nós encolhíamos temerosos diante de Deus. Nossa, eu vou fazer aquilo que Deus quer, senão ele vai me castigar, vai me punir. Com Jesus, não. Deus é um Pai. E um Pai amoroso, que alimenta, que sustenta, que cuida, que educa também. Porque o Pai tem que educar. Nós somos filhos ainda rebeldes. Precisamos ser educados.
E ele trouxe, né, que antes até lá era olho por olho, dente por dente, né? Quer dizer, era uma lei. Ele veio falar, não, você ame a Deus por todas as coisas, mas ao próximo como a ti mesmo. Essa é toda a lei dos profetas. Isso muda tudo, né?
Claro, isso ainda tem mais aí, mas dá tempo de mais uma.
Ele tem uma pergunta da Nolita. Ela gostaria de saber se Deus é um mistério. Ela comenta que toda vez que ela vai à missa, ouve, né, isso, que Deus é um mistério.
É, pode, nós podemos dizer que sim, porque se você tem um tempo de uma missa, né, muito curto, né, onde o padre fala muito pouco, né, e a maior parte tem um ritual bastante complexo, né, uma missa, ele pode falar, olha, não dá para explicar tudo, Deus é um mistério, né. Porque, de fato, ele torna-se um mistério, porque não dá nem para explicar. É, com muito tempo você não explica, imagina no tempo de uma missa, né?
Mas, velho, cá entre nós, bem que o padre podia falar que Deus é amor, né?
Falar só que é mistério. É um mistério a natureza, né, de Deus. Mas, assim, é permitido, não podemos tomar isso como um dogma, né? Porque é mistério, a gente não pode tentar raciocinar, não pode tentar sentir. Então, não pode ser uma forma de bloquear as pessoas para as pessoas buscarem o próprio Criador, né? Na sua unidade, na sua única existência, né? Na sua maneira de ser.
Muito bem. 8h59, nós vamos ter que fazer uma paradinha aqui no Semendo Boa Nova, porque vamos fazer as inserções comerciais aqui, mas nós vamos deixar uma pergunta para o Ângelo aí para ele responder na volta. Ângelo, a pergunta que nós vamos deixar para você é: como é que Deus ouve as nossas preces? Como Ele nos auxilia? Ele ouve de fato as nossas preces? Como é que Ele ajuda a gente? E aí a gente vai, já a gente vai voltar e vai responder. Bom, você que está na nossa audiência, no Mundo da Emissora, nós vamos voltar já. 44-35-90-20 é o telefone fixo, 997-666-555 é o celular para você ligar ou mandar mensagens via WhatsApp e SMS. Vai na nossa página no Facebook, curte lá, compartilha, ou no Facebook Live da ABC, você também pode compartilhar e deixar sua perguntinha lá. Nós vamos voltar já.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Rádio ABC. Rádio ABC. Se o Ibope perguntar que rádio você ouve, responda: eu ouço a Rádio ABC.
Rádio ABC.
Novembro e dezembro é azul na medicina popular. Você, meu amigo, que ainda não fez o exame de próstata, faça o quanto antes. O câncer de próstata mata. Prevenir é o melhor remédio. Agende seu exame com a medicina popular. É só você ligar 4902-6191. 4902-6191. Se preferir, tem WhatsApp 93801-1000. 1054 93801 1054. Agende dia e horário. Participe da promoção para os ouvintes da Rádio ABC. Venha conhecer de perto a medicina popular. Estamos na Rua Carijós, 1543, no bairro de Vila Linda, em Santo André. Medicina popular tem o médico da família. Não tem mensalidades. Você só paga quando precisar. Medicina popular, saúde feita para você.
Todos os sábados ao meio-dia, você ouve o programa Amael Lopes Show.
Sempre, sempre com mais alto astral e energia positiva do rádio brasileiro. Eu quero o seu carinho, eu quero o seu amor, eu quero a sua audiência e quero que você espalhe a nossa programação, viu? Todos os sábados, a partir das 12 horas, tem o programa Anael Lopes Show aqui na sua Rádio ABC.
Seu carro, sua casa, o projeto dos seus sonhos, uma moto, um caminhão, até mesmo um avião. Tá na hora da sua vida brilhar. Consórcio Canopus, seus sonhos vão se realizar. Canopus, pra fazer você sorrir. Canopus, suas conquistas começam aqui.
Ligue 0800-777-9050. Consórciocanopus.com.br.
Canopus. O que o ouvinte quer saber, ao seu lado, Rádio ABC. Aqui seu problema é nosso também, rádio é isso, prestar serviço, só faz bem. Amizade, esporte, diversão, ao seu lado, Rádio ABC.
Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50% com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas, seis minutos, nós estamos retornando aqui ao vivo para a ABC com o Semana Boa Nova, hoje com a pergunta tema, que é Deus? É a nossa pergunta tema de hoje. Ângelo, tinha deixado para você uma pergunta aí, que eu quero complementá-la, inclusive. A pergunta era assim, Deus ouve as nossas preces? Como é que ele nos auxilia? E aí, Ângelo, eu queria complementar com o destaque dessa semana que a gente separou aqui, porque está em cartaz em São Paulo uma peça com o título assim, Céus, que Deus nos acuda, né? Que apresenta temas de extrema importância para a nossa atualidade aí. Pelo próprio título, né, o escritor da peça, o libanês Wadi Mouawad, né, ele apresenta temas contemporâneos, terrorismo e tal, etc. A gente pergunta assim, Deus é a solução para todos os nossos problemas? De que maneira Deus age quando nós solicitamos a sua intervenção? Então, por etapa, né? Já que a gente está falando desse tema aí. A pergunta que ficou para você, Deus escuta as nossas preces? Como ele nos auxilia?
Sem dúvida. Não só as nossas preces, mas tudo, né? Tudo que fazemos, tudo que acontece em torno de nós, ele ouve, sente, sabe. Para citar um exemplo, assim, mais ou menos, muito, muito pequeno diante da grandiosidade do todo. Mas imaginemos assim que estamos numa piscina, né? Uma folha que caia na água, ela forma umas ondas. Então aquelas ondas se comunicam com toda a parte do meio líquido, elas se movimentam. Então quando nós emitimos um pensamento, uma ideia, uma prece, nós criamos uma onda nessas águas invisíveis do todo. E isso viaja. E Deus, sem dúvida, sente tudo o que acontece à nossa volta. Jesus mesmo, como muito bem lembrado aqui muitas vezes, nos falava que não cai um fio de nossa cabeça sem que ele saiba. Então ele sabe de tudo o que acontece conosco, sabe de tudo o que se passa, sem mesmo necessidade de externarmos mesmo através da prece. Então para que orar? Qual é a finalidade dessa prece? É para que nós saibamos da nossa necessidade e formemos essa sintonia com Deus. Ou seja, ao irradiar como na folha que cai na água, nós entramos nessa sintonia do todo e somos consolados. Sentimos a harmonia que vem da parte do Criador, porque Deus criou tudo em harmonia, e nós nos tranquilizamos, nos acalmamos. Portanto, Ele ouve a nossa prece, Ele responde, nem sempre da maneira que nós imaginamos que as coisas vão se acontecer, porque normalmente nossas preces é para que Ele resolva as coisas e a gente fique tranquilinho, sentado, como costumamos ser. E não é a lei dEle é que nós resolvamos as coisas. Então Ele vai nos dar força, vai nos dar serenidade, vai nos dar tranquilidade, vai nos motivar, vai nos dar ideias. Mas quem vai ter que trabalhar pela melhoria da gente mesmo, somos nós mesmos.
É assim que ele age quando a gente pede a intervenção dele.
Exatamente.
É o pedir, obtereis, né? Buscar e achareis, né?
Tem que bater
e a porta se vos abrirá, né? Quer dizer, aquele que procura, acha, né? Então ele se coloca o seguinte, que você tem que bater para a porta abrir, você tem que procurar para achar, né, para que você, para que as coisas aconteçam.
E ele envia também aqueles que podem nos auxiliar. Né, ajuda vem da pessoa do nosso lado, ajuda vem daquele amigo, daquele familiar, daquele enfermeiro, daquele médico, daquelas pessoas que estão em sintonia com Deus e procuram praticar o amor e a caridade, são intuídos para que possam nos auxiliar nos nossos problemas. Então, materialmente falando, a ajuda chega da pessoa do nosso lado, muitas
vezes.
Até
porque a prece é um sentido, é uma declaração de humildade. É a hora que você fala, bom, eu já não sei mais fazer, agora preciso de ajuda. Quando você se dirige ao Criador, agora eu não sei mais fazer, eu preciso de ajuda, ele te coloca, disponibiliza essa ajuda para que você bata e procure e ache. E a hora que você procura uma outra pessoa para poder solucionar um problema seu, é um ato de humildade. Fala, ô Marinho, eu não sei fazer mais, como é que você faria isso aí? Estou sendo humilde. Ele não interfere, ele não entra, ele respeita a minha individualidade, deixa eu vou até onde? Agora o Marinho precisa de ajuda, como é que eu faço agora? Aí o Marinho vai me ajudar, certo? Aí o Marinho fica, bom, isso eu não sei, pergunta para o Turibe. Aí começa, vai ter que vai chegar, essa ajuda virar.
Agora, interessante, Ângelo.
Só tomando aqui um pouquinho que a Clarice falou, às vezes vem de pessoas até que não acreditam em Deus. Né? É. Muitas vezes, infelizmente, os religiosos não são sempre as pessoas mais certas para ajudar. Te lembra aquela parábola de Jesus, onde ele conta de uma pessoa que foi atirada meia-rua, depois de ser assaltada, ficou seminu, ferida. Passaram por ele um sacerdote, passou um escriba, ou seja, pessoas informadas de Deus.
Mas,
exatamente. Ninguém o auxiliou. Quem foi auxiliar era aquele que era tido como pecador, o samaritano. Então Deus envia no socorro, dentro, até mesmo às vezes utilizando-se de instrumentos que aparentemente não estavam muito preparados.
Eu posso até contar rapidinho aqui um caso que aconteceu comigo. O meu filho, pequeno ainda, ele era muito criança, ele tinha um problema que ele tinha que passar por uma cirurgia para tirar umas bolinhas que ele tinha lá na virilha. E eu estava muito aflito, porque tinha que ter anestesia geral. E para os médicos do convênio que a gente passava, ninguém... Não, vai ter que fazer, tem que passar, vai ter que passar, vai ter que fazer. Até que ele teve um febrão um domingo à noite, e eu fui obrigado a levar ele num pronto-socorro. Que eu não gostei de ter levado, mas aí é um lugar que eu suspeito, achei, não achava legal. Cheguei lá e encontrei um médico idoso, daqueles médicos antigos, idoso, para ver essa febre dele, que era da garganta. Aí ele falou, eu peguei e tive a intuição na hora. Perguntei, se o senhor podia olhar a perna dele? Tem umas bolinhas assim, que isso acontece? Ele falou assim, que idade ele tem? Eu não me lembro mais a idade certa dele. Mas ele falou, mas espera, não faz nada, que daqui mais dois meses, um mês, isso aí vai desaparecer, porque vai vir um anticorpo assim, papapá, né? E resolveu, não precisa fazer a cirurgia. Veja como a volta que foi dada, uma hora que eu achei que eu estava... que a febre dele me colocou em mais desespero, levar num lugar que eu não queria, fui achar a pessoa, como a gente falou, a pessoa que estava lá, que o médico sabia dessa história, que aquilo é um anticorpo, que aquilo desaparece sozinho, né?
9:13, estamos aqui ao vivo com o Semente da Boa Nova, hoje com o tema Que é Deus? Sábado que vem vamos receber aqui a nossa companheira Neide Barbosa com o tema Vigilância de Pensamentos. E hoje nós estamos falando o que é Deus. Já temos aí o ganhador do livro, a ganhadora da primeira hora, Clarissa?
Sim, é o Célio de Mauá.
Célio de Mauá. Célio, parabéns, você é o ganhador do livro da primeira hora de hoje. Daqui a pouco nós vamos anunciar a segunda. Você pode retirar o seu livro lá na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, das 20 às 21h30 e aos sábados, inclusive hoje, das 10 às 11h30, Rua Itapiranga 312, Vila Floresta, em Santo André. Lembrando também que daqui a pouquinho a gente anuncia o ganhador da segunda hora de hoje. Lembro também que esta meia hora aqui do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão, www.torcisão.ing.br. Também da Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br. E da editora Bezerra de Menezes, www.dbbmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como fazem a Torcisão, a Mega Livros, a editora Bezerra de Menezes, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Marinho?
Só queria dar um aviso aqui, Torinho, que se o Célio for lá hoje no Semeador retirar o livro, ele vai poder ajudar a gente nos preparativos do bazar.
Ah, mas o pessoal está lá, né?
É, porque o pessoal hoje lá está em preparativo para o bazar, que nós vamos realizar amanhã.
Ai, Célio,
o livro está lá, ele pode ir lá. Ele aproveita e dá uma mão na arrumação toda lá, né?
O trabalho voluntário é sempre bem-vindo, né?
É verdade, porque o bazar de amanhã vai começar às 9 horas e vai até às 14 horas, tá, né? É um momento curto, porque as coisas são muito boas e baratas, então rapidamente o bazar se esgota, né? Uhum. Lá na Rua Itapiranga 312, né?
Muito
então
bom.
Por isso que a gente está fazendo o registro, que quem puder ir lá ajudar agora será bem-vindo.
Muito bem. Clarissa, nós estamos aí com um quilo de perguntas aí, né?
Sim, conta muitas pra gente, perguntas. Tá. Antes, deixa eu só mandar um abraço para
o Marcos. Aqui, só. O Ângelo tá...
Depois voltar aquela coisa da pesca que você tinha
falado. Ah, sim, o Ângelo queria...
Pode ser depois.
Não, podemos falar agora, que na verdade é o seguinte, você acabou respondendo, né? Que nós estamos... Falamos que tinha uma peça de teatro em São Paulo, que é a peça, o título assim, Céus, que Deus nos acuda. É uma peça que está em cartaz em São Paulo. Aliás, está terminando a temporada dela agora, dia 10 de dezembro. E aí vinha a pergunta assim, se Deus era a solução para os nossos problemas, que você falou, e de que maneira Deus age quando a gente solicita a intervenção. E depois foram dados alguns exemplos aqui, né?
É verdade.
É isso
verdade,
mesmo?
É isso mesmo.
Então, Clarissa, como é que nós estamos aí com os nossos ouvintes? Faz uma passagem pelas perguntas dos ouvintes aí.
Mandar um abraço para o Marcos Roberto, de Mauá, também para o professor Mário Garcia, mandou um abraço para todos.
Um abraço para o companheiro Mário, um abração para ele.
Dami Santos, Vera Ramos, Andréia Borges, Gustavo Ferriani e Leila Avelar. E a todos os outros ouvintes que também estão nos acompanhando. Temos várias perguntas aqui, vamos fazer uma passagem por todas elas. Ângelo, a primeira é da Maria, do Rudi Ramos. Ela comentou que não se pode falar com Deus e ele também não fala conosco. Né? Então, como faziam no tempo de Moisés? Nesse tempo, Deus não falava com Moisés e com Abraão? Ela gostaria que você explicasse um pouco sobre isso.
O assunto é meio polêmico, né? A gente não gosta muito de divisar polêmicas, mas faz parte às vezes. Evidentemente, Deus não é material, é um dos atributos de Deus. Então, a palavra é algo material, nós movimentamos o som, o ar. Então, Deus não conversa conosco diretamente através da palavra, ele conversa através da consciência, da ideia do certo, do errado, da inspiração.
ou diretamente da intuição, quando temos a visão total das coisas, sem usar a cognição cerebral para tal, ou telepatia, ou qualquer outro meio desta natureza. Então, ele fala conosco desta maneira, não por meio das palavras. Quando uma palavra chega, normalmente é a espiritualidade, ou seja, os espíritos elevados tomando a posição e o nome de Deus e falando em seu nome. Precisamos lembrar que na época de Moisés, como até o Hélio comentou no bloco anterior, ainda se defendia a tese do meu Deus é maior que o seu Deus, o meu Deus, então eles tinham uma visão materializada de Deus. Então o Espírito que se apresenta a Moisés, ele apresenta-se como Deus de Abraão e dos pais de Moisés, e não como Deus mesmo. Ele diz, eu sou quem falo contigo. Então ele se autodenominou como eu sou. Então era um espírito de muita luz, ou um grupo de espíritos de muita luz, representando a Deus para intervir na comunidade humana e fazer aquele bloco humano, que nós conhecemos a história, a importância que essa... que este conhecimento veio e que nos gerou a ideia a respeito do próprio Criador. Então Deus nos fala, nos consola, nos anima, mas não é exatamente através da palavra, mas da inspiração, da intuição, dos sentimentos que nascem na nossa própria intimidade.
Hélio, a próxima pergunta é do Adalberto de Guianazes. Ele comenta que na sua caminhada evolutiva, na caminhada evolutiva dele, ele teve muitas dificuldades,